para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Quem quiser fazer a inscrição já no curso de filosofia, nós temos um stand de inscrição aqui ao final do auditório e nós temos vários voluntários à disposição de vocês. E também quem não pode conhecer ainda a escola, ao final quiser fazer um tour, a gente mostra para vocês, temos uma biblioteca, um café. Então aproveitem bastante o evento de hoje, tá bom? Boa noite. E fica com vocês o professor Marco Aurélio, que vai dar a palestra Você nos Clássicos, Odisseia, Poseidon e o Poder de Purificação da Vida.
Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bom? Quem está aqui pela primeira vez na Nova Acrópole, vocês já sabem. Pessoal, bom. Então, hoje a nossa aventura vai ser sobre a Odisseia. Alguém que já leu o livro, todo mundo já leu. Alguém não conhece a Odisseia, nunca ouviu falar. Quem nunca ouviu falar? Tá bom, a gente vai conhecer bastante. Falar um pouco da Nova Acrópole, né? É uma escola de filosofia. O que uma escola de filosofia faz? Vocês já ouviram falar da Academia de Platão, vocês já ouviram falar da Escola Neoplatônica de Alexandria, a Escola Pitagórica. Foram todas as escolas de filosofia que existiram ao longo da história. O que elas tinham em comum? O que a gente tem em comum com elas? A gente está aqui para buscar sabedoria, para buscar mais respostas para a nossa vida. O que uma escola de filosofia faz? Eu trouxe aqui uma imagem da Academia de Platão, né, que é bem famosa, que reúne vários filósofos. A gente reúne um grupo de pessoas que tem essa ânsia, que tem essa busca por respostas para a vida, que tem essa ânsia por saber o que a gente vai fazer aqui como seres humanos. Então a gente se junta a essas pessoas que estão interessadas nisso, porque nem todo mundo está interessado, né? Mas quem está interessado se junta aqui para buscar junto essa resposta, para buscar junto o que a tradição já deixou, né? O que os outros filósofos já deixaram de respostas para a gente. Já ouviu falar aquela frase que a vida não vem com manual? O nosso Criador, se é que existe, né, não deixou um manual para a gente assim muito claro, né? Mas existem alguns filósofos que atuaram como se fossem técnicos, né? Quando a gente perde o manual do nosso equipamento, a gente liga para o técnico, né? O técnico ajuda a gente a recuperar, a resolver o problema, né? Os filósofos são os técnicos do ser humano, né? São aqueles que se dedicam a estudar profundamente o que é o ser humano para encontrar uma resposta para ele, para encontrar respostas que façam sentido, que façam nossa vida melhor. Então, o manual da humanidade é um manual que os grandes filósofos, os grandes homens da humanidade deixaram para a gente, né? E tem milhares de manuais maravilhosos que a gente pode resgatar. E a gente faz isso na Nova Acrópole. A gente vai atrás desses manuais e tenta trazer eles para a nossa vida de forma prática. Isso é o que uma escola de filosofia faz. Como sempre, todas foram voluntárias, né? Todas as escolas foram de trabalho voluntário. A própria Academia de Platão, todo mundo que estava lá voluntariamente. E aqui a gente está todo mundo voluntariamente, porque a gente entende que se eu coloco algum interesse por trás, eu começo a sujar, eu começo a poluir os meus interesses, né? Porque eu vou querer beneficiar quem está me pagando ou quem está com algum interesse em relação a mim. Então aqui todo mundo é voluntário, todo mundo que está de livre e espontânea vontade, de coração, buscando respostas para a vida. É isso que a gente faz. Bom, vamos lá. Eu queria explicar o que é o mito, né? Porque a Odisseia é um mito. E a gente perdeu um pouco essa capacidade simbólica de entender o que é um mito. A gente acha que é só uma história que contaram pra gente que não tem sentido nenhum, né? Mas o mito, ele é altamente profundo. Eu trouxe uma definição aqui, que é a definição clássica, né? Que o mito, ele é um arquétipo, ele é um modelo ideal. Então o que os grandes sábios quiseram fazer ao escrever esses mitos é fazer um resumo de qual que é a saga da humanidade. Então, os mitos, na verdade, são assim, o máximo do que a gente pode ter como manual do ser humano. Porque ele resume numa história tudo que o ser humano vai passar na sua vida. Todas as suas provas, todas as suas dificuldades, todos os seus anseios, todas as suas angústias. Então, nesse caso, a gente vai estudar a Odisseia, né? Odisseu, ou Ulisses, que é o personagem principal, ele representa nós na nossa vida. A gente navegando pela vida, pela nossa vida, e enfrentando várias provas. Então, o mito tem esse sentido, né? De trazer um símbolo, de trazer uma resposta profunda para a gente. Já ouviu falar que o Jesus falava isso, né? Que ele falava por parábolas, né? Ele preferia falar por parábolas. Por quê? Porque parece que o símbolo, ele tem um sentido mais profundo, parece que ele toca a gente de uma forma mais profunda do que simplesmente um texto, né? Um texto simples, né? Filosófico, racional. O símbolo parece que ele toca a nossa alma diretamente. Por isso que essas histórias antigas até hoje fazem sucesso. Gente, a Odisseia tem 29 séculos. Tem quase 3 mil anos, a gente está aqui, no quadradinho do Brasil, né, em 2022, falando sobre a Odisseia. Por que que isso encanta a gente tanto? Então, uma sala cheia, com muitas pessoas interessadas. Porque isso fala da saga humana, isso toca a gente profundamente. Já viu que os filmes que mais fazem sucesso são os filmes de heróis? Tá cheio de filme de herói o tempo todo. Por quê? Ele tá o tempo todo se remetendo à saga, mano. A saga que a gente passa pelo. Na verdade, os heróis somos nós mesmos. Né? Ou deveríamos ser heróis da nossa própria vida. E aí tem alguns, eu deixei aqui alguns autores, né, quem quiser aprofundar esse sentido da mitologia. Platão, Jung, o Campbell e o Michel Ad, eles tratam da mitologia nesse sentido mais profundo. Não tem como eu aprofundar muito, né, do que é mitologia, porque assim, daria um ano de curso para a gente falar o que é um mito. Porque é muito profundo, é muito complexo, é muito denso. Mas basicamente é isso. Quem quiser aprofundar, né, por exemplo, o Joseph Campbell, ele era amigo do George Lucas, né, que inspira o George Lucas a fazer o Star Wars. Todo Star Wars ele é baseado num mito, né, num mito clássico. Né, e Jung, etc., todo mundo está se inspirando nesses mitos. Então eu trouxe aqui um exemplo, né, para a gente entender o que é o mito. Eu trouxe o exemplo do Teseu e Minotauro, que é um mito também bem famoso, um mito grego, só para a gente entender como que o símbolo funciona. Então o Minotauro, ele está no centro do labirinto, e Teseu, que é o herói, ele precisa entrar no centro do labirinto e vencer o Minotauro. Resumidamente é isso. O que isso significa? O labirinto é o quê? É a nossa própria vida. Eu tenho que ir no centro da minha própria vida, seja a minha vida externa, seja a minha vida interior, e enfrentar o Minotauro. O que é o Minotauro? É um ser que tem corpo de homem e cabeça de touro. Isso quer dizer, eu tenho que enfrentar os meus instintos, né? Porque um ser que tem um corpo de homem, mas a cabeça, o que guia a vida dele, é um touro, é porque ele está sendo guiado pelos seus instintos, ele está sendo guiado pela sua parte animal. Então eu tenho que ir lá no centro e vencer esse Minotauro, eu tenho que vencer os meus instintos. E como que isso acontece no dia a dia? Quando eu acordo de manhã, toco o despertador, e eu fico na dúvida se eu levanto ou não, eu estou enfrentando o Minotauro ali. Ou eu fico por preguiça na cama, que é o Minotauro, estou sendo guiado pelos meus instintos, ou eu vou lá e levanto. Naquele momento você foi Teseu e enfrentou o Minotauro. Você pode ter ganhado ou perdido. Né? Não a gente perde, né? Mas a gente tenta ganhar algumas vezes. Então, para mostrar como é prático, né? Esse mito de você vencer o Minotauro é em todo momento, a qualquer momento. Para vir para a palestra, vocês ficaram na dúvida. Será que eu vou mesmo? Está tão bom aqui em casa, ou, sei lá, eu quero ir para casa descansar. Né? Essa palestra está chata, quero ir embora. Né? Então, fica esses pensamentos o tempo todo entre a gente e a gente tem que controlar. Isso é lutar contra o Minotauro. Então, uma forma simples e prática para a gente ver. E o contrário do Minotauro, né, só para a gente concluir, é o Centauro. Né? O Centauro ele tem um corpo de animal, um corpo de cavalo, mas a parte de cima é de ser humano. Então, ele está sendo guiado pela parte mais elevada. Ele pega o seu arco, que é a sua vontade, né, a sua vontade de viver, e aponta para cima, aponta para as estrelas. Né? Esse é o símbolo da constelação do Sagitário, né, o símbolo da sabedoria, onde o ser humano domina a sua parte animal e direciona as estrelas, né, direciona ao céu. Seria o oposto, né? A transformação do Minotauro. E aí, antes de começar a Odisseia, eu trouxe um texto que Homero coloca na própria Odisseia. Antes de começar a Odisseia, ele faz uma, como se fosse uma oração, ele faz uma invocação às musas, né? A musa da poesia, que era como se fossem deusas que inspiravam, né, os artistas. Então tinha uma musa para cada artista. Né? E ele evoca a musa da poesia antes de começar a escrever a Odisseia. E eu trouxe porque eu acho muito bonita essa passagem, que deixa bem claro isso. Ele fala assim, tá ruim de ler aquela parte de cima, né? Vou ler aqui para vocês. Ó divina poesia, deusa, filha de Zeus, mantenha viva para mim esta canção do homem de múltiplos interesses, que depois de ter pilhado o âmago da cidadela sagrada de Troia, foi levada a vagar dolorosamente pelas costas litorâneas de outros povos, vivendo segundo seus costumes, bons ou maus, enquanto seu coração, através de todas as viagens marítimas, sofria em agonia para se redimir e levar seus homens para casa em segurança. Vã esperanças para eles, os touros. Sua própria insensatez os desgraçou. Destruir pela carne o gado do mais exaltado sol, razão pela qual o Deus Sol escureceu o dia à sua volta. Faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados, ó musa. Então, eu acho muito bonita essa abertura que ele traz, porque ele coloca duas coisas importantes. Ele pede à musa que mantenha viva para ele essa história, porque essa é a história dele também. Né? Ele, como ser humano, ele também estava vivendo essa história. Então, ele pede para que mantenha viva no coração dele. Porque, como dizia o mago Merlin, né, que é já de outro mito, né, lá do rei Arthur, ele falava que o mal do homem é esquecimento. Então, a gente está o tempo todo esquecendo da gente mesmo e da nossa saga. Ele fala que as musas sempre me lembrem dessa história, para que eu nunca esqueça que eu também sou Ulisses, que eu também sou Odisseu. E essa parte final, né, ele fala que essa história é viva para todos nós, para toda a humanidade, né, para sempre. nos seus múltiplos significados. É porque o mito tem essas várias camadas de interpretação. Eu vou dar alguns exemplos de algumas interpretações que a gente pode fazer. Mas ele pede isso, que essa história nunca deixe de viver entre nós, porque essa é a história do ser humano, essa é a história da humanidade. Então, acho muito bonita essa abertura. Então, vamos lá, começar com a Odisseia. Vou explicar aqui alguns personagens. Né? Falar de Homero, eu nem trouxe muito biografia, porque falar de Homero é quase impossível, porque quase não tem dado, tem um monte de história, um monte de fofoca sobre Homero, ninguém sabe quem ele era, se viveu ou não. Mas dizem que ele viveu nessa época aí, 928 a.C., que ele nasceu. Então já são 29 séculos, né, a gente está aqui falando dele. Aí dizem que ele era surdo, né, alguns falam que ele era cego, tem um monte de história. Né? Mas o que é quase um consenso entre os historiadores é que o Homero ele fazia parte de umas escolas de mistério. Né? As escolas de mistério na antiga Grécia é como se fosse um aprofundamento da filosofia, a escola daquelas pessoas que estavam querendo investigar os mistérios da vida. Né? Então, tinha uma alta percepção, uma alta capacidade, uma alta formação moral para entender o universo. Dizia que Homero ele era um desses... Algumas pessoas falam até que era um grupo de pessoas, né, que escreveram. Mas curiosidades, né, não vai afetar muito a nossa vida aqui. Odisseu, né, ou Ulisses, que é o personagem principal. Odisseu é o nome grego, né, de onde veio Odisseia. E Ulisses foi quando passou para Roma, né, com o latim ele virou Ulisses. Né. Mas o significado é bem parecido, que é aquele que é dominado pela cólera, né, que é aquele que é colérico. A gente vai ver que Odisseu está o tempo todo aprendendo a lidar com suas próprias emoções. Né? Ele pensa, ele racionaliza, mas ele é o tempo todo impetuoso. Então daí que vem o nome dele, aquele que é dominado pela cólera. Vou explicar um pouco mais o que é a cólera daqui a pouco. E a missão dele é retornar a Ítaca. Né? Então ele sai de Ítaca, que era a terra dele, onde ele era o rei, onde ele reinava, deixa sua esposa Penélope, deixa seu filho Teleno, porque acabou de nascer, e vai para a Guerra de Troia. Né? Fica lá 10 anos na Guerra de Troia, vence a guerra, né? Inclusive o golpe final, a ideia dele, né, a ideia do cavalo de Troia, foi uma ideia de Ulisses. Eles vencem a guerra e aí todo mundo começa a voltar para casa. Mas antes de voltar para casa, o Ulisses era um pouco, né, para dizer o mínimo, ele é um pouco arrogante, e ele começa a arrumar intriga com Poseidon. Né? Eu botei aqui. Poseidon é como se fosse o antagonista da história. Né? Ele gera uma intriga com Poseidon, Poseidon foi com raiva dele e fala assim, você não vai voltar para casa, né? Porque você é muito metido, eu não vou deixar você voltar para casa. E aí gera um monte de dificuldades, um monte de provas na vida dele, para ele não chegar a Ítaca, para ele não retornar para casa. E toda a Odisseia, né, que virou um símbolo de uma viagem difícil, né, é essa história de Ulisses tentando voltar para Ítaca, de Ulisses tentando voltar para sua casa, para sua esposa Penélope e para o seu filho Telêmaco. E aqui eu vou explicar um pouco uma chave psicológica, né, para a gente entender como que Odisseu existe dentro da gente. Porque eu quero que a gente saia daqui percebendo que a gente de Odisseu é a mesma coisa. A gente de Odisseu está vivendo as mesmas experiências. Cada um na sua vida, cada um com a sua forma de viver, mas as dúvidas, as experiências, os erros e acertos são os mesmos. Então, Ulisses está dentro da gente. Eu quero tentar mostrar isso para vocês. Essa aqui é a divisão que os gregos faziam, né, do ser humano. Como é que eles viam a divisão do ser humano? Né? Era soma, psique e nous. Né? Depois, quando veio pro Império Romano e pro cristianismo, virou corpo, alma e espírito, né? Então, que é conhecido. Mas eles usavam essas palavras, né? Soma, psique e nous. O que isso significa? Né? Soma seria essa nossa parte dos desejos, né? Essa parte animal, né? Essa parte lá que tem a cabeça lá do Minotauro. Né? E na história, isso representa todos os homens, né? Todos os soldados de Ulisses, né? Todos aqueles que estão trabalhando com ele, que são os nossos pequenos eus que estão dentro da gente. Todos nós temos vários pequenos eus dentro da gente, e um eu central, que é esse que seria Ulisses. Né? A psique seria essa parte colérica, né? Seria essa parte emocional que a gente tem, que daí que vem o nome dele, né? Que Ulisses ele é dominado por essa parte colérica. E tem essa parte que seria a razão, né? Essa parte de novo seria a razão. É importante definir porque a gente traduziu mal com o tempo a palavra razão. A gente usava apenas como mente. Né? Mas a razão para os gregos era a mente superior, era uma mente voltada para o sagrado, era uma mente voltada para o divino. Era aquela mente capaz de entender a Deus. Né? Essa mente que a gente usa é essa aqui. Essa é a mente que está misturada com os desejos. Tá bom? Tem uma parte da mente que ela é misturada com a parte colérica, com a parte emocional. Essa normalmente é a mente que a gente usa, que é a mente que fica focada nas coisas do dia a dia, né? Focada em resolver os problemas da vida. Então a minha mente fica o tempo todo pensando: o que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer amanhã. Né? Estou com sede, estou com fome, estou cansado. Então essa é uma mente que fica racionalizando sobre os nossos desejos. E essa mente de cima é a mente que vai buscar a filosofia. A gente está aqui tentando usar essa mente de cima e tentar entender um pouco mais com profundidade o que é a vida. Né? Isso seria usar um pouco da razão. Platão falava uma coisa muito engraçada, né? Que ele falava que o ser humano tem uma ferramenta maravilhosa, que é a razão, mas que quase ninguém usa. Do que ele estava falando? Exatamente disso aqui. Ele sabia que todo mundo pensava, mas quase ninguém usa essa mente superior, né? Que seria realmente a razão. E aqui é onde está o nosso herói. Né? O nosso herói está aqui entre essas duas mentes. Né? É onde que a prova dele. Ele fica o tempo todo transitando entre essas duas mentes. De vez em quando ele tem umas ideias mirabolantes que fazem sentido, né? Mas na maioria das vezes ele toma decisões impetuosas, né? Decisões coléricas, que vão gerando um monte de consequências, um monte de problema na vida dele, e para a família dele e para os próprios homens dele. Então essa é onde a gente está como ser humano também. A gente está o tempo todo variando essas duas mentes. Né? Uma hora a gente se preocupa com os mistérios do universo, na hora a gente está preocupado com o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai comer, como que a gente vai dormir, etc. Então a gente fica nessas duas extremidades. Né? E aqui seria essa estrela, né? Seria Ítaca, que seria Penélope, que seria chegar no mais elevado de nós mesmos, né? Que seria voltar para casa, seria voltar para a nossa essência. Essa estrela representaria a nossa própria essência, a nossa própria casa dentro de nós. Ser quem a gente é, que a gente dizia Píndaro, né? Torna-te aquilo que tu és. Quem a gente é isso aqui. Penélope representa a própria alma, né? Você se reencontrar com a sua própria alma, você reconquistar a sua alma, né? Você casar de novo com a sua alma. Né? Essa seria a ideia, inclusive, do casamento sagrado, né? É você casar com a sua própria alma. Né? Não simplesmente um casamento como a gente conhece hoje em dia. E aparecem dois personagens, né? Que são dois deuses, que é Atena, que está bem ruim de ver, mas é Atena e Hermes, Mercúrio, que são dois deuses que estão o tempo todo ajudando ele. Mas, na verdade, esses dois deuses, eles estão dentro dele também. Quando Ulisses ele recebe a ajuda de Atena, na verdade, ele está conseguindo acessar essa parte mais elevada. Atena é a deusa da sabedoria. Então, na verdade, ele mesmo, Ulisses, alcançou uma parte mais elevada dele mesmo e ele conseguiu ouvir o conselho de Atena, que é a deusa da sabedoria. De vez em quando ele ouve o conselho de Hermes, né, que é o mensageiro dos deuses. Então ele consegue ter uma intuição e entender o que é a vida, entender qual é o sentido da vida. Em poucos momentos, os deuses vêm lá e ajudam. Porque senão a gente cria essa mentalidade que vai vir um Deus, vai vir Atena, vai vir esse aqui, vai me ajudar. Não, está tudo dentro da gente. Né? A sabedoria está dentro de mim, né? Hermes está dentro de mim. Eu sou capaz de acessar todos esses deuses a partir de mim mesmo. Essa era a mentalidade que eles tinham como gregos. Né? Cada deus representava um aspecto da vida, um aspecto da natureza. Vou falar um pouco mais na frente. E aqui não dá para ver, tem uma bolinha aqui em cima roxa, não dá para ver direito, mas ele seria o Olimpo, né? Então, quando o ser humano ele acessava essa parte mais elevada de si mesmo, aí ele alcançava o Olimpo, ele alcançava os deuses. Né? Enquanto ele está aqui, ele é um semideus, né? Como os heróis eram chamados na Grécia. O semideus é aquele que tem uma parte humana, mas tem uma parte divina. E ele fica variando entre a sua parte humana e a sua parte divina. Quando ele alcança aqui em cima, aí ele alcança a sua parte eterna, a sua parte divina. E aí ele vira realmente um deus, ele vira eterno. Deixa de ser um semideus e vira um deus. Então essa é a saga, né? de Ulisses e a nossa saga, né? De alcançar a nossa parte mais elevada e voltar para casa. Né? Já viu essa saudade que a gente sente de algo, né? Essa angústia que a gente sente, um vazio interior que a gente sente, uma falta de sentido? Isso é a saudade que a gente tem de casa, né? A saudade que a gente tem da gente mesmo. Né? É a mesma saudade que Ulisses tinha quando ele sentia falta de voltar para Ítaca, né? Sentia falta de voltar para Penélope. E aqui eu trouxe uma imagem que representa a mesma ideia. Né? O ser humano está aqui acomodado, você vê que ele está apoiado na terra. Então, ele está aqui apoiado, acomodado na terra. Né? Você vê que Deus está representado dentro da mente, né? Como símbolo, como se fosse o cérebro. Representando que o nosso acesso para o divino é através da mente. E se o ser humano fizesse o mínimo de esforço, ele alcançava. Mas a gente não faz muito esforço por quê? Porque a gente está apegado à terra, né? A gente está aqui apoiado em nossos instintos, apoiado na terra. Então a gente não faz o mínimo de esforço para alcançar essa nossa parte mais elevada. Isso é uma imagem que eu acho muito bonita, que representa isso. Deus está fazendo o máximo que ele pode, né? Mas a gente não faz muito a nossa parte. O que simboliza os deuses? Né? Dentro dessa mentalidade grega, né, os deuses eram leis da natureza. Né? Cada deus representava uma lei da natureza. Os poetas, né, os filósofos deram esse símbolo para facilitar o nosso entendimento. Vou criar um deus de cada coisa para eu poder me relacionar melhor com essas leis. Mas na verdade é uma lei da natureza. Por exemplo, eu já falei aqui da Atena, que é a deusa da sabedoria, o Hermes. Trouxe o exemplo de Deméter, que é muito interessante. Deméter era a deusa de várias coisas, mas da agricultura principalmente. Então, a agricultura ela precisava obedecer, precisa né, até hoje, né, obedecer uma série de leis para que aquilo dê certo. Então, tem que saber a hora de plantar, tem que saber a hora de regar, tem a hora de colher, tem que respeitar os ciclos da natureza, as estações do ano, etc, etc. Então, isso, Deméter, ela representava essas leis da natureza, essas leis que regiam todo esse ciclo que a gente tem que respeitar para poder as coisas darem certo. O nosso corpo, por exemplo, é cheio de leis. Né, porque a gente acha que às vezes que a gente não tem que obedecer lei nenhuma. Mas o meu corpo tem uma lei, por exemplo, eu preciso beber água. Eu posso me achar todo poderoso, falando que eu não preciso de água porque eu sou o máximo. Aí você vai morrer, né? Você vai desenvolver cálculo renal, vai sofrer muito, vai, pode morrer. Então existe uma lei do meu corpo que eu não posso desobedecer. Existem determinados nutrientes no meu corpo que eu não posso deixar de receber, senão meu corpo fica doente, meu corpo pode morrer. Então são essas leis da natureza que eles estavam representando. Existe todo um sistema de regras da natureza, de leis, né? A gente conhece normalmente as físicas, né? Tipo a gravidade, por exemplo. Mas existem leis em outros planos, né? Planos mentais, planos espirituais, planos psicológicos, que são leis que a gente não conhece. E a gente está o tempo todo desobedecendo essas leis. O que acontece quando a gente desobedece uma lei? A gente sofre, né? A gente gera uma dor. É o que o tempo todo que Ulisses está fazendo. A prova de Ulisses é entender que ele não é dono do mundo, que ele está inserido no mundo e que ele tem que obedecer uma série de leis para poder viver bem. E o filósofo é esse que está tentando entender que leis são essas. O que faz sentido na nossa vida? O que eu tenho que fazer para eu estar em harmonia comigo mesmo? Eu estar em harmonia com a natureza e não sofrer tanto, né? Porque sofrimento é o que mais nos tira a alegria de viver. Então essa é a saga. Então quando... Vou botar um trecho do vídeo daqui a pouco para vocês verem, tem um filme, que o Ulisses, ele... Assim que ele ganha, né? Assim que ele vence a batalha lá de Troia, a guerra de Troia, ele vai lá e ameaça o Poseidon, ele fala, agora que eu venci os troianos, agora que eu ganhei a guerra, eu sou todo poderoso, eu não preciso mais dos deuses, né? Não preciso mais de ninguém, agora eu sou o cara, né? Sou independente de tudo. Aí Poseidon fala, ah, então, né? Vou te dar um pouco de dor, né? Para você entender. E Apolo também, até botei aqui, Apolo que era, ele aparece também no livro, que é o deus do sol, representaria esse sol, né, que a gente tem no sistema, que é o centro do nosso sistema, que mantém todos nós vivos, né? Dos deuses mais importantes. Então é importante ter essa visão um pouco mais madura, né, dos deuses, porque senão a gente fica achando que são personagenzinhos engraçados, né, que têm suas paixões e que ajudam ou não. É uma forma romântica de explicar as coisas. Né? Essa história, né, um mito, é uma forma romântica de a gente entender como é que é a vida. Não é para a gente levar o pé da letra. Né? O mito ele é sempre simbólico. Ele simboliza algo que acontece na nossa vida. Poseidon, que é o nosso antagonista, né? Ele é o deus dos sete mares, das tempestades, terremotos e cavalos. Depois ele vira Netuno, né, em Roma. E aqui ele representa, né, é muito ligado com essa ideia da água, né? Deixa eu pegar aqui. Por que, que a água? Porque a água ela simboliza um pouco a matéria, né? A água está sempre na horizontal. Se eu viro para um lado ou para o outro, ela sempre continua na mesma posição. Né? Que é diferente do fogo. O fogo está sempre vertical, né? É símbolo de espiritualidade o fogo. A água é símbolo da matéria, do mundo manifestado, porque ela está sempre na horizontal. Né? Então o fogo fica na vertical para cima e a água sempre na horizontal. Né? A gente faz até a cruz, né? A cruz é isso, o homem crucificado entre o céu e a terra. Então a água tem esse símbolo da matéria, do mundo. Né? Então a gente está aqui no mundo e a nossa dificuldade é lidar com o mundo. Por isso que Poseidon representa isso, né? A nossa dificuldade de viver a vida, de viver o mundo. E também representa, né, a nossa parte emocional. A água também era simbolizada as emoções. Então tem muito a ver com isso do Ulisses ser dominado pelas suas emoções, né? Ser dominado pela sua parte colérica, né? Porque ele é dominado por essa matéria e pelas emoções. Né? Por isso que Poseidon virou aí, Homero quis colocar ele como um antagonista para representar essa nossa dificuldade de lidar com a vida e nossa dificuldade de lidar com as nossas emoções. E aí está aqui Penélope, né? Simboliza a gente voltar para casa, voltar para a nossa própria essência. Reinar sobre si mesmo também, porque Ulisses era rei de Ítaca. Então quando ele retorna para Ítaca, ele volta a ser rei de si mesmo, ele volta a ser senhor de si mesmo. Porque enquanto a gente não se torna senhor da gente mesmo, né, rei de nós mesmos, a gente vai sendo levado pela vida. Né? Vem os meus desejos, meus instintos e vai levando a gente para as coisas da vida. Né? Vai levando a gente para as impetuosidades da vida. Quando eu me torno rei de mim mesmo, quando eu começo a governar a mim mesmo, agora eu que defino para onde vai minha vida. não são meus instintos, não são meus interesses, é eu mesmo, eu defino, eu estou no centro e eu governo a mim mesmo. E também, né, a reconquista da sua própria alma, né? Penélope está aqui na imagem, né, esperando Ulisses, que é essa alma que está esperando a gente voltar para casa, está esperando a gente se reencontrar com ela. Ela fica o tempo todo chamando a gente, né, nossa intuição, né, aquela vozinha fica chamando a gente para voltar para casa, né, e ela está lá fielmente esperando a gente se reencontrar com ela. Normalmente nos mitos, né, a esposa do herói simboliza a própria alma dele. Então ele voltar, ele casar com a esposa, né, com a mulher, é casar com a própria alma, né, que a mulher simboliza essa parte do ser humano. Quero passar aqui um trecho desse filme. Tem muitos filmes, né, sobre a Odisseia. Eu acho que talvez seja uma dos mitos que é mais representado nas artes. Né? Tem escultura, tem quadro, tem filme, tem tudo. É, né, muito representado na história da humanidade. Tem esse filme que é o de 97. Na verdade é uma minissérie, tem 2 episódios. Eu acho que ele é um dos melhorzinhos que tem, assim, mais fiéis à história. Tem trechos bem legais, eu quero passar uns trechos para vocês. Você vê que ele ameaça, né, você, né, fala que não precisa mais dele. Então imagina um momento da vida de vocês onde vocês conseguiram conquistar algo muito grandioso, qualquer coisa que seja, vocês se sentiram tão poderosos que vocês achavam que não precisavam mais de mais ninguém, se tornaram totalmente independentes. Né? Não preciso do outro, não preciso da natureza, não preciso de nada. Né? Eu sou suficiente para mim mesmo. Normalmente logo depois a gente cai do cavalo, a gente quebra a cara e volta a lembrar que a gente é um mero mortal. Então é mais ou menos isso que acontece. Né? Essa é uma história falando da arrogância do ser humano, da arrogância do ser humano perante a natureza. Então vamos lá, né? Aquela parte ali é logo depois que acaba a Guerra de Troia, né? E aí Odisseu começa a tentar voltar para casa, né? Entra no seu barco, começa a tentar voltar para casa. E aí começa a passar pelas dificuldades, né? Eu não trouxe todas porque não daria nem tempo, né, para a gente falar de tudo, mas eu trouxe algumas das mais importantes para a gente tentar encontrar um simbolismo, né? A primeira prova que ele passa é nessa ilha dos Cícones, né? Então ele está passando lá, voltando para casa, e ele vê, na verdade, uma tempestade, e ele é levado para as costas de uma ilha. Né? E quando ele vê lá que era essa ilha dos Cícones, que eram aliados dos troianos antes. Né? E ele, numa atitude totalmente impetuosa, ele vai lá e começa a matar todo mundo. Ele começa, só porque eles eram aliados dos troianos no passado, ele vai lá e começa a guerrear, de graça. Né? Chega lá e começa a lutar. E aí, só que os Cícones, eles conseguem se reorganizar, chamar reforços e conseguem vencer a batalha contra o Ulisses. E o Ulisses tem que sair correndo, perde um monte de homem, perde aqui 20% já dos seus homens, dos seus navios, e sai correndo, né, da ilha. Porque a gente pode tirar de interpretação disso, né? Esses momentos de impetuosidade que a gente tem na vida, né? A gente vai lá tomar uma atitude totalmente desnecessária, não precisava, porque a gente não parou e pensou. E essa atitude gera um monte de consequência, gera um monte de perda na nossa vida. Então esse momento onde Ulisses é impetuoso, né? ele age sem pensar. Ele age totalmente movido por uma vingança, movido por uma raiva, que ele poderia simplesmente passar e ir embora, voltar para casa, sem problema. Mas não, ele tem que ir lá e arrumar confusão. Né? Porque tem pessoas que têm a tendência mais pacífica, mas tem um pessoal que gosta de confusão, entendeu? Esse aqui é o pessoal que gosta de confusão. Né? Podia ficar quieto, né? Mas... E aí ele sai de lá e ele agora vai para uma outra ilha, que é essa dos Lotófagos. Né? Então ele manda os homens irem na frente nessa ilha para reconhecer, né? Fazer um reconhecimento. E ele percebe que os homens estão demorando para voltar, né? pro navio. Aí ele vai atrás. Então ele chega lá, os homens dele estão comendo uma, como se fosse uma fruta, né? Uma planta, que era o lótus, né? Que na verdade é diferente do lótus que a gente conhece. É outra fruta. E essa fruta ela fazia um poder especial. Ela fazia as pessoas esquecerem da sua própria pátria, se esquecerem de si mesmo. Então os homens dele estavam lá sentados, curtindo a vida e comendo essa planta. Né? Esqueceram de si mesmo, esqueceram da sua missão. Né? O que isso representa? Aí o Ulisses tem que ir lá e arrastar o pessoal de volta, né? Porque o pessoal não queria ir embora. Eles esqueceram porque eles estavam ali. Então ele tem que arrastar o pessoal de volta para o barco para eles irem embora. E o que isso representa? Né? O outro extremo. Né? Tem o extremo da impetuosidade, que a gente age, e o outro extremo, que é o extremo da comodidade. Né? A gente se acomoda em alguma coisa, né? Fica ali parado, e a gente esquece o que a gente veio fazer aqui. Né? A gente fica lá curtindo a, como é que está hoje em dia, na zona de conforto. A gente fica na zona de conforto, na inércia, e esquece nossa missão, esquece nossa saga de vida. Né? Aí tem que vir Ulisses e arrastar a gente de volta para a vida. Né? A gente já começa mostrando esses dois extremos do ser humano. E depois ele chega na uma das partes mais famosas, né? Lá contra o Cíclope Polifemo. Ele chega nessa ilha e ele quer saber o que tem nessa ilha. Né? Então ele vai com mais alguns homens, ele começa a seguir umas ovelhas, entra numa caverna, vê que tinha alguma vida ali, que tinha alguém ali morando. Só que quando ele se depara, entra um Cíclope, né? Que é um homem com mais ou menos uns 3 vezes a altura de um ser humano, 3, 4 vezes a altura de um ser humano. E só tinha um olho na testa. Né? Ele entra na caverna e ele fecha a caverna com uma pedra gigante. Que ninguém conseguiria abrir a não ser o próprio Cíclope. Né? E ele fica lá preso com os homens. Né? E aí o Cíclope ele vê aqueles homens pequenos, né? E ele come os homens. Né? Ele começa a comer os soldados de Ulisses. Né? E Ulisses desespera. Né? Ele fala, não, eu tenho que matar esse ele pensa, né? Eu tenho que matar esse Cíclope, senão vai matar todos os meus homens. Né? Só que ele pensa, se eu matar o Cíclope, quem que vai abrir a porta? Quem que vai deixar a gente sair depois? Então ele percebe que ele não pode mais agir de forma impetuosa. Agora ele tem que parar e pensar, tem que montar uma estratégia para vencer o Cíclope sem ser impetuoso. Tem que usar agora a mente. Né? Então ele bola uma estratégia, ele tinha levado uns vinhos para oferecer para os moradores da região, né, para ter alguma diplomacia. Ele oferece um vinho para o Cíclope fica bêbado, dorme, ele vai lá, fura o olho, né, do Cíclope com uma estaca de madeira. E ele diz para o Cíclope que o nome dele era Ninguém. Né? Essa é uma parte bonita da história. Quando o Cíclope pergunta qual era o nome de Ulisses, ele fala, meu nome é Ninguém. Então, quando ele é ferido, o Cíclope ele começa a pedir ajuda dos outros Cíclopes. Né? Aí os irmãos dele perguntam, ah, quem te machucou, né? Quem te feriu? Ele fala, ninguém me machucou, ninguém me feriu. Aí os irmãos falam, então tá tranquilo. Né? E ninguém vai ajudar ele. E aí o Cíclope vai e abre a pedra, né? Que estava tampando a caverna, para as ovelhas saírem para pastar. Só que ele fica na porta garantindo que nenhum dos soldados saia. Né? Então ele fica lá com a mão, mesmo cego, vendo se ia sair algum soldado. Se saísse, ele ia matar. Aí o que Ulisses pensa? Não, então vamos disfarçar de ovelha. Né? Manda os homens ficarem embaixo das ovelhas e eles saem escondidos por debaixo do ciclo e conseguem fugir da caverna. E aí, por mais que Odisseu tenha aprendido ali a lição, quando ele entra no barco, ele volta e começa a gritar com o Polifemo. Na verdade, Polifemo, foi eu, Ulisses, que te furou o olho. Seu otário, né? Começou a xingar ele de longe. Aí o Cíclope vai lá, joga uma pedra, quase destrói os navios dele, e ele vai embora. Né? Então, por mais que ele tenha aprendido a lição, ele ainda é arrogante o suficiente para ir lá e humilhar o inimigo, né? E quase destrói o navio dele. Mas aí tem um problema sério, porque Polifemo era filho de Poseidon. Então, quando ele fala o nome dele, Polifemo vai lá e fala para o pai dele, Poseidon ficou com mais raiva ainda de Ulisses. Né? Você vê que Ulisses está arrumando confusão. Né? O que a gente pode interpretar daqui nessa? Isso que eu falei, né? Da gente começar... Porque o ciclo, o que ele significa? Né? Significa uma força nossa, instintiva que tem dentro da gente. Né? que a gente não pode simplesmente enfrentar ela de frente. É como se fosse um grande vício que eu tenho. Porque todos nós temos vícios, né? Mas tem um vício muito grande que eu tenho, e eu quero enfrentar esse vício. Qual que é a nossa estratégia normalmente? Eu vou lá enfrentar de frente. Por exemplo, você é viciado em alguma droga, álcool, né, que é o mais comum. Você fala, eu quero enfrentar o álcool, vou parar de beber. Você fala, amanhã eu nunca mais bebo. Aí você não dá conta, por quê? Porque você ficou anos bebendo, anos gerando esse vício. Você não vai conseguir de uma hora para outra vencer, porque ele já virou um ciclo, ele já é um monstro gigantesco. Você tem que montar uma estratégia para vencer essa parte sua que está mais forte. Né? Isso que é o símbolo do ciclo, você não pode enfrentar, porque se você enfrentar, você vai perder. Então, que muitas pessoas têm essa dificuldade de vencer esses vícios que estão instalados na gente há muito tempo, porque querem ir de frente. Não, monta uma estratégia. Né? Qual que é a estratégia lá que o AA criou? Um dia de cada vez. Eu vou aos pouquinhos, e aí eu consigo vencer. Né? Usando inteligência, usando estratégia, eu consigo vencer. E também a parte do ninguém, né? Que ele precisa se tornar humilde naquele momento. Quando ele fala que ele é ninguém, ele volta a ser humilde. Ele esquece, tem que esquecer o próprio nome para poder passar pela experiência. Se ele fosse arrogante, fosse para frente, fosse enfrentar, ele não ia conseguir. Então ele volta, relembra que é um mero mortal, que tem que usar a inteligência, e ele volta a ser ninguém. Né? Esse ser ninguém é um símbolo de ser humilde. Quando ele sai de lá, ele vai para essa terra do o reino do vento. Né? Tinha um rei, né? Tinha um deus, na verdade, que é o deus do vento. Ele chega lá e ele gosta muito de Ulisses e resolve ajudar Ulisses. Ele fala assim, vou te ajudar. Eu vou recolher todos os ventos que existem, vou colocar nesse saco aqui para você, eu vou te dar, e vou deixar só o vento que vai te levar para Ítaca. Beleza? Vou te ajudar, vou quebrar esse galho para você. E aí, beleza. Então ele entra no navio e só tem um vento, que é o vento que está levando ele para Ítaca. Então ele vai lá tranquilamente indo para Ítaca, guardou o saco, né, com todos os ventos que existiam, guardou lá e foi indo para Ítaca. Quando ele estava chegando em Ítaca, ele viu Ítaca, aí ele falou, não, já que eu estou chegando, eu vou descansar. Ele vai, dorme. E aí os homens dele ficam curiosos para saber o que ele não sabe. Né? Na verdade, o Ulisses está com um monte de ouro lá e está guardando da gente. Está cheio de riqueza, cheio de coisas que ele ganhou. E não quer dividir com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar ele dormir e vamos lá. E a gente abre o saco. Quando eles abrem o saco, né, saem todos os ventos. E Ulisses e todo mundo volta tudo de volta. Né? Vai parar do outro canto do mundo. Então, chegando o Ítaca e volta para o outro canto do mundo. O que isso simboliza? Primeiro, quando Ulisses dorme, é a nossa dispersão, é a nossa... não vigilância, né? Quando a gente deixa de estar vigilante internamente, aí as coisas começam a tomar conta da gente. Então, Ulisses dormiu, que simboliza isso, que eu desconectei, eu tirei a vigilância de mim mesmo, né? Eu relaxei, né? Eu me preocupei com outra coisa. Aí veio os instintos e tomaram conta. Né? Os homens de Ulisses foram lá, pela ganância, né? Pela curiosidade, abriram um saco e estragaram tudo. Então você está quase chegando na sua meta, aí você fala, não, estou chegando, então vou relaxar. Aí você relaxa, dá tudo errado. Não sei se já passaram por isso, mas é muito comum, né? Então, uma história que é bem interessante, que muitos acidentes que acontecem com a pessoa que dorme, é chegando em casa, já viu? Não, estou chegando em casa, aí você relaxa, dorme e bate. É muito comum acontecer isso. Então, é o exemplo prático que você vê aqui. Acontece até hoje, desde Ulisses até hoje. Aí ele sai de lá e chega numa outra história muito famosa, né, que é de Circe, que era uma bruxa. E ele também, Ulisses resolve não ir de frente, né, não ir diretamente, ele manda uns soldados ir lá fazer um reconhecimento. Aí os soldados são recebidos por Circe, que é uma bruxa, e elas enfeitiçam ele, né? Dão comida para eles e tudo mais, só que na verdade transformam eles em animais. Né? Então eles comem, né, da comida de Circe e são transformados em animais. Né? Cada um. Algumas traduções dizem que foram transformados em porcos, alguns dizem que foram transformados em animais. Né? Mas eles são transformados em animais. E aí Ulisses percebe, um dos soldados não entra na casa de Circe e volta correndo para avisar Ulisses. Né? Eles falam, não, eu tenho que ir lá salvar meus homens, né? Não posso deixar. Quando ele está indo lá, na casa de Circe, salvar os homens, vem Hermes, né, que é esse deus do conhecimento, e ajuda ele. Fala assim, olha, se você comer tal planta, você não vai sofrer os efeitos, né, da feitiçaria de Circe. E você vai poder negociar. Aí tudo bem, ele vai lá, come essa planta, chega lá na casa, come a comida de Circe, só que não acontece nada com ele. E aí Circe fica impressionada, né? Percebe a força de Ulisses. Né? E aí ele ameaça ela, eles começam a negociar lá. E aí ela resolve realmente soltar os homens dele. E eles ficam lá um ano, curtindo muito melhor, porque Circe era uma deusa, né? Tinha comida, fartura. E eles acabam ficando um ano lá presos, né? Encantados, né? Com os prazeres, né? Os prazeres ali que a Circe trazia para eles. Mas tem um momento que eles relembram qual que é a missão deles, e resolvem sair. E Circe resolve ajudar eles. Circe dá algumas dicas de como que ele poderia voltar para casa. E uma das dicas que ele dá, é que ele deveria entrar no Hades e encontrar um profeta. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas o que simboliza a Circe aqui, né? A bruxaria é como se fosse um conhecimento, né? Esse conhecimento, ele, ao mesmo tempo, ele pode te ajudar, mas ele também pode revelar a sua pior parte. Então, quando os homens se tornam animais, ele está revelando a pior parte. Mas quando o conhecimento ajuda a gente a encontrar o nosso caminho, né? Ele está cumprindo um bom papel. Já não tem pessoas que se tornam extremamente más por causa do conhecimento. Né? Começa a usar o conhecimento mal. Por exemplo, o crime organizado. Eu estou usando um conhecimento de organização para fazer o mal. Então, eu estou usando o conhecimento para o mal. Isso desperta os piores instintos da gente. Mas também é um conhecimento que pode ajudar. É bem interessante essa parte de virar um animal. A gente volta a ser um animal. É muito simbólico isso. E aqui é essa parte, né? Então, Ulisses tem que descer no Hades, né? Quer descer no inferno, vamos dizer assim, para encontrar esse profeta, né? Tiresias. E esse profeta que vai ajudar ele a voltar para Ítaca. O que isso simboliza? Né? O que simboliza o inferno? O que simboliza o Hades, né? O mundo dos mortos? É eu voltar dentro de mim, ir no fundo de mim mesmo, né? No inconsciente, né? Quase, né? No mais profundo de mim mesmo, para encontrar o profeta, né? Para eu reencontrar qual que é o meu sentido de vida. Porque ele tinha perdido a direção, ele tinha perdido o sentido. Aí ele volta para dentro de si mesmo, se recolhe, aí ele tem que sacrificar, né? Que não dá para ver direito, mas ele tem que sacrificar um bode, né? Para ele conseguir fazer isso. Ele tem que sacrificar um animal, que é sacrificar, né, a si mesmo, sacrificar a personalidade, para que ele possa ouvir o profeta que está dentro dele. Ele ouviu o mestre que está dentro dele. Aí ele consegue ouvir esse mestre e ele consegue realmente voltar para o caminho de Ítaca. Né? E eu trouxe uma frase, né, para a gente entender um pouco qual que é essa ideia do sacrifício. Uma frase de Apolo de Tiana que eu acho muito bonita. Ele fala assim: abstém-vos de lavar os vossos altares em sangue. Nenhum sacrifício é desejado aos deuses, senão o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Então ele está relembrando aqui essa ideia de sacrificar o animal, não é você pegar o bode e matar ele, tá? É você sacrificar você mesmo, né? Sacrificar os seus instintos, os seus desejos, né? seus gostos, em nome de algo maior, né? Em nome de algo mais profundo. Isso é o sacrifício, né? O sacrifício do eu animal em altares da sabedoria. E a gente vai deturpando isso, né? Daqui a pouco o pessoal está aí matando, coitados, os bodes. E aí ele passa, né, depois que ele sai do Hades, ele passa por umas passagens mais famosas, né, que é Ulisses com as sereias. Né. Esse autor aqui, o Waterhouse, ele representou como, na verdade, sirenes. Né, que são parecidas, né, sereias e sirenes, só que elas são mulheres que voam. Mas tem o mesmo efeito das sereias, né, com seu canto, encantam. Né, e elas cantavam, traziam os marinheiros para o mar e matavam eles. Então elas tinham um canto altamente hipnotizador, e encantavam, né, as pessoas para matar elas depois. Né? E aí o que ele faz? Né? Circe dá uma dica para ele, né? Que ele deveria, que não poderia ouvir os encantos da sereia. Os homens dele não poderiam ouvir os encantos da sereia. Então o que ele faz? Ele manda todos os homens tampar os ouvidos dele com cera. Então, aqui não dá para ver direito, mas estão com uma faixa assim na cabeça, com os ouvidos tampados. Né? E pedem para amarrar ele, né, Ulisses, no mastro do navio, né? No centro do navio. Para que mesmo que ele ouça, né, que ele vai ter que estar guiando ali o barco, mesmo que ele ouça, ele está preso no centro. Ele não ia sair, ia cair na armadilha. Né? Então eles passam, e realmente as sereias vêm e encantam, né, e fazem a voz da Penélope, fazem a voz do filho dele, fazem de tudo para tirar ele. Mas como ele estava amarrado no próprio mastro, ele não sai, ele consegue passar. Os homens dele, né, que são os nossos pequenos Zeus, vamos dizer assim, eles não seriam capazes. Se eles ouvissem as sereias, eles seriam seduzidos e iam cair. Só Ulisses, ao se amarrar no próprio centro de si mesmo, ele consegue passar pelos encantamentos. Né? Isso é muito simbólico. Né? A gente tem até a frase até hoje, né? Cair no canto da sereia. Né? A gente cai no canto da sereia. Então vem alguém nos engana e, né, a gente cai no canto da sereia. Então o que são as sereias? Né? É a vida. A vida está o tempo todo nos encantando para nos tirar do nosso caminho, para nos tirar do nosso centro. O que eu tenho que fazer? Eu me amarro no meu centro, eu me amarro nos meus princípios. Eu amarro no máximo da minha vida. Eu consigo passar por esses encantos sem seduzir, sem ser seduzido. Então, uma das imagens mais bonitas que tem é essa. Você se prender no seu próprio centro. Você não sair do seu centro e ser tirado do seu caminho. Outra passagem muito bonita que é essa do... Esse aqui o profeta tinha avisado para ele. Tinha falado que ele ia parar nessa ilha do Deus Hélio, né, que é o Deus Sol. Eles iam parar nessa ilha, que é uma ilha maravilhosa. Que eles poderiam parar nessa ilha, poderiam descansar, uma ilha maravilhosa. Só que eles não poderiam matar os bois, né, o gado lá do deus Hélio, porque era o gado sagrado do deus Sol. Imagina, você vai matar o gado do Sol. Né? Só que aí os homens de Ulisses, né, ficam ali um tempo, acaba a comida e eles começam a ficar desesperados. Né? E quando Ulisses dorme de novo, né, tira a vigilância, os homens vão lá e matam o gado do deus Sol. Né? Aí o Sol vai lá para Zeus reclamar. Né? Pô, Zeus, aí Ulisses arrumou confusão de novo, matou meu gado. Né? Se você não penalizar Ulisses, eu não vou nascer mais. Eu vou apagar como o Sol e a vida do mundo vai acabar. Você escolhe. Mas Deus fala, não, calma, continua aí, vivo, e eu vou destruir Ulisses. Né? Então, quando eles saem da ilha, Zeus joga um raio, joga uma tempestade e destrói tudo que tinha restado de Ulisses. Só tinha um barco, poucos homens, destrói tudo. O único que sobrevive é Ulisses, porque ele foi o único que não comeu do gado, né? Não comeu do gado sagrado que deu o Sol. Então, o único que sobrevive é Ulisses. Né? Ele fica sozinho, sem barco, pendurado no resto do navio que tinha lá, no alto mar. Então, relembrando aqui a parte que o Homero fala, né, no começo, né, de ter destruído, né, o gado mais exaltado do Sol. Então, o que, que simboliza isso? O que, que simboliza você profanar o gado do deus Sol? É quando a gente profana a vida, né? A gente tira o sentido da vida, a gente tira o que é sagrado da vida e torna a vida profana. O que significa profanar? Tirar o sentido. Porque sagrado é dar sentido. Quando eu falo que eu sacralizo algo, é porque eu dei um sentido para aquilo. Eu dei um sentido para minha vida, então eu sacralizei minha vida. Eu dei um sentido para algo que eu vou fazer, então eu sacralizei aquilo. Então profanar é você tirar o sentido. Eu faço as coisas de forma banal. Vocês já passaram por uma situação onde vocês vão contar de algo que é muito importante para vocês, para alguém, que é algo que é sagrado para vocês. E a pessoa não entende aquilo e faz uma piada e brinca com aquilo. Isso é profanar. Né? Para você aquilo é tão importante, mas para o outro ele não consegue entender o que é tão importante. Então ele profana aquilo, ele tira o sentido, ele tira a beleza, ele tira a profundidade daquilo. Então quando os homens profanam a vida, ou seja, quando os homens perdem o sentido da vida, o Sol deixa de brilhar. A vida deixa de brilhar, a vida perde o brilho, a vida perde o sentido. Esse é o símbolo dessa passagem. E a passagem eu acho que é a mais importante, né? Porque o Homero resolve colocar ela no começo. E aí, tem uma passagem aqui do... Antes dele... Ah, não, é depois. Vou passar aqui primeiro. E aí depois dessa parte que ele fica sozinho, né? Ele cai na ilha de Calipso, né? Que é outra passagem muito famosa. Ele cai numa ilha, ele consegue sobreviver sozinho, cai nessa ilha da Calipso. Calipso era uma deusa, né? Era uma ninfa. E ela se apaixona imediatamente por Ulisses, né? E começa a dar tudo pra ele. Começa a dar a vida dos deuses, né? Ela tinha o poder de dar tudo pra ele. E aí ele fica 7 anos preso nessa ilha, encantado ali com Calipso, né? Com seus encantos, né? Com toda a vida boa que tinha ali. A vida dos deuses, né? Bebia da ambrosia, bebia de tudo que era melhor pro ser humano possível, até pros deuses. Né? Ele fica 7 anos perdido ali, mas tem uma passagem muito bonita, né? Que todo dia no pôr do sol ele ia para a beira do mar e relembrava de Ítaca, né? Ele sentia falta de Ítaca, sentia saudade de casa, sentia falta de Penélope, mas ele ficava preso, ele voltava e continuava preso, né? Nessa ilha. O que isso simboliza? Aí ele só consegue sair quando Atena, né? Atena aproveita um dia que Poseidon não estava lá no Olimpo, faz uma reunião com os deuses e fala, pessoal, a gente tem que ajudar Ulisses. Se ninguém for lá ajudar ele, vai ficar lá para sempre. E o homem, ele precisa voltar para si mesmo. O homem precisa voltar para casa. O homem precisa voltar a se encontrar consigo mesmo. E aí Zeus fala assim, tá bom, vou lá interceder. Aí manda a ordem, aí vem Hermes, né, que é o mensageiro dos deuses, e dá a ordem para Calipso liberar, né, liberar Ulisses. Só assim que ele consegue sair da ilha. O que isso simboliza? Né? Essa ilha de Calipso é esse momento onde a gente consegue ter uma estabilidade de vida tão boa. A gente tem tudo do bom e do melhor. E a gente se acomoda naquele momento. A gente tem uma vida quase perfeita, né? Mas a gente ainda não encontrou a nossa própria essência. Fica aquela angústia existencial. Não me falta nada fora, mas ainda não estou preenchido completamente. Eu só consigo sair desse momento de letargia quando vem um Deus me ajudar. Ou seja, eu tenho que elevar minha consciência para algo mais profundo de mim mesmo para eu poder sair. Porque senão eu fico preso para sempre. Se eu ficar só curtindo ali a vida, vai ser difícil sair. Então eu tenho que vir um despertar interior, eu tenho que vir um despertar da consciência, algo divino dentro de mim, para me tirar daquele momento de letargia, senão eu não saio, né? Que é o símbolo de Hermes vindo salvar, né, Ulisses. E aí, Calipso, de muita má vontade, resolve obedecer a Zeus, né, porque não tem como não obedecer a Zeus. Ela ajuda ele a construir uma jangada, e ele vai para o mar, quase uma canoa ali, para tentar chegar a Ítaca. Aí tem uma passagem que é essa passagem que eu acho muito bonita aqui. Quero mostrar para vocês. Isso aqui depois que ele sai da ilha de Calipso, ele está só numa jangada que ele construiu na própria mão. Não tem mais nada. Bonita, que acontece logo depois disso, infelizmente não passa nesse filme, mas nesse momento onde ele não tem mais nada, ele perdeu tudo, ele está sozinho no mar, vem essa deusa, deusa Leopoteia, que é considerada a deusa branca, né, a deusa da pureza, e dá um manto para ele, um manto vermelho. Ele não tinha mais nada, não tinha nem roupa mais, aí dá um manto vermelho para proteger o próprio coração, fala para ele amarrar e proteger o próprio coração, que tudo poderia ser perdido, mas você não poderia nunca perder seu próprio coração. E aí fica Ulisses só protegendo seu próprio coração. E aí ele consegue chegar na ilha, né, dos Feácios, né, com o rei Alcino, que realmente resolve ajudar ele e mandar ele para casa. Finalmente ele consegue voltar para ele. Depois de purificar tudo, depois de perder tudo, ele consegue entender que a única coisa que ele não poderia perder era o próprio coração. E aí é uma passagem bonita, né, porque ele chega aqui na ilha e ele meio que tem vergonha de ser quem ele é. Ele tem medo de falar que ele é Ulisses, e ele tem medo de ser, né, rechaçado pelos outros, ele tem vergonha também de si mesmo. Então ele chega no reino e ele não fala quem ele é. Né? Mas ele tem um poeta, né, aqui simbolizado. O poeta está contando a história de Troia, está cantando a história de Troia para esse rei Alcino. Quando ele ouve a história de Troia, né, e na história de Troia ele conta a história de Ulisses, né, ele relembra quem ele era, né, ele volta a ter orgulho de quem ele era. Né, e aí ele fala para o rei Alcino que ele era Ulisses e o rei realmente resolve ajudar ele e dar o melhor navio para levar ele para casa. Então essa é uma parte muito bonita, né? Que às vezes a gente sente tanta vergonha da gente mesmo que a gente esquece a nossa história. Né? A gente precisa relembrar a nossa história e voltar a ter orgulho, apesar de tudo que a gente fez. A gente tem que ter orgulho de quem a gente é. Esse momento representa um pouco isso. E aí ele consegue voltar para Ítaca Ele tem mais um trechozinho que eu acho muito bonito, bem pequeno, que é quando ele consegue voltar para Ítaca. Você vê que aqui no filme eles colocaram ele com manto vermelho, né? Vocês vão ver que o pessoal, o ator, ele está totalmente diferenciado, como se ele tivesse renascido e agora em um outro homem, né? Um homem mais completo. Muito bonita essa passagem que eles representaram no filme. Porque imagina, o Ulisses ele comeu do bom e melhor com Calypso e com Cícero. Então ele tinha comido do tomara da ambrosia dos deuses, né? Das bebidas melhores, do alimento melhor. E ele fica tão feliz de comer do seu próprio alimento, porque ele voltou a ser quem ele é. Ele simplesmente voltou a fazer as coisas com ele mesmo, né? Conectado com ele mesmo. E tudo se torna maravilhoso, né? Desde as pequenas ações até as grandes se tornam altamente prazerosas. Porque você está sendo você mesmo. Eu acho muito bonita essa cena dele relembrando quem ele era, ele relembrando da própria casa. E para finalizar, a Penélope, né, a esposa dele, estava lá cheia de pretendentes, né, como vocês sabem bem da história, esperando, tentando ser fiel, né, se mantendo fiel a Ulisses, esperando 20 anos. Mas já não dava mais para esperar, estava com muitos pretendentes. Ela construiu aquela história, né, de que ela ia construir uma mortalha, né, um tecido para honrar Ulisses. Quando ela terminasse de construir essa mortalha, de costurar a mortalha, ela ia escolher um pretendente. Né? Então ela costurava durante o dia, de noite ela desfazia a mortalha para ficar enrolando lá o pessoal, né? Esperando o Ulisses. Ela nunca perdeu a esperança de que o Ulisses voltasse. Né? Então Penélope não tem um símbolo, esse símbolo da fidelidade. Né? Ela nunca desiste. Né? A nossa alma nunca desiste de nós mesmos. Né? Apesar de ter um monte de pretendentes tentando sequestrar ela. Né? E aí o que acontece? O Ulisses ele não pode simplesmente ir lá e chegar, né, porque os pretendentes iam matar ele, né? Não iam acreditar que era Ulisses e tudo mais. Então ele tem que montar uma estratégia para provar que ele é Ulisses, para ele realmente conseguir voltar ao seu rei e realmente voltar a ter Penélope nos braços. Né? Então ele monta uma estratégia, ele fala que vai fazer um torneio, e quem ganhar esse torneio, né, Penélope propõe isso, quem ganhar esse torneio ia ficar com a mão de Penélope. Né? E o torneio era pegar o arco de Ulisses, né, que só Ulisses conseguia usar, e atirar uma flecha sobre 12 machados, né? Os aros de 12 machados. Tem que atirar os machados alinhados, tem que pegar a flecha e fazer passar os 12 aros. Né? Quem conseguisse fazer isso ia casar com Penélope e ia ser o rei de Ítaca. E aí Ulisses chega lá disfarçado de mendigo e é o único que consegue. Os outros não conseguem nem envergar o arco de Ulisses, né? Não conseguem nem usar o arco de Ulisses. Porque o arco simboliza a vontade, né? A nossa vontade. Tem que envergar o arco para botar a flecha e atirar. Ninguém consegue, só ele, e ele vai e consegue atirar a flecha, e ele se revela, né, como Ulisses. E aí ele mata todos os pretendentes, né, como se fosse esse momento de purificação, você tem que purificar toda a sua vida, mata todos os pretendentes, e ele realmente ele volta a ser rei de Ítaca, volta a ser rei de si mesmo, e reconquista a sua própria alma, reconquista a Penélope. E vivendo feliz para sempre, com Deus, né? Na história. E é isso, pessoal. Já deu nosso tempo. Tinha muito mais coisa para falar, mas tem que ficar 5 horas falando de coisa. Isso é o que deu para trazer. Se tiver alguma dúvida, estou aberto a tirar. E deixo o convite para vocês. Semana que vem vai começar o curso de filosofia, na quarta-feira, nesse mesmo horário, de 8 às 10. Na semana que vem já é a primeira aula. Hoje foi uma aula, uma palestra de apresentação, que é um pouco o que a gente vai estudar. E semana que vem já começa o curso, né? Quem tiver interesse. Quem quiser buscar, quem quiser, né, se inspirar na sua própria odisseia, na sua própria vida, né, venha fazer o curso aí com a gente. Que a gente tem várias dicas, né, para ajudar nessa odisseia pessoal. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto. Se não, é isso. Ninguém não luta. Tivesse várias camadas, né? Até o próprio Homero coloca lá no começo, né? Seus múltiplos significados. Mas é interessante falar do amor, né? Porque a palavra herói vem de Eros, né? Que é o amor. Então o herói é aquele que age por amor. Aqui é uma chave onde a Penélope é a própria alma dele, né? Então ele faz isso tudo pela sua própria alma. Mas ele pode... Porque quando a gente, não, a gente se relaciona com o outro, a gente coloca o outro também como algo que vai nos salvar também. Então, a gente projeta no outro um pouco também da nossa própria alma, né? Por isso que o casamento, em todas as civilizações, era algo sagrado. Porque eu estou casando com outro em nome de algo sagrado. Então você também pode pegar essa chave do relacionamento, né? De você ser fiel também. É uma chave, é uma das chaves de interpretação. Eu queria trazer uma aqui que mais relaciona com a nossa vida, né? A odisseia da nossa vida e as provas da vida. Mas também pode ser uma chave. E eu acho que deveria ser mais considerada. Apesar de ter muito filme, né, sobre a odisseia, muitas obras, mas não é...
Esse enfoque...
Mas Penélope, ela é um símbolo de fidelidade, né?
Lealdade, né?
É, de lealdade, fidelidade. Se você for pegar, se for pesquisar na internet, né? Qual que é o símbolo de fidelidade? Penélope sempre aparece. Né? Então, eu acho que, pelo menos Penélope, ela é reconhecida, né? por essa parte. Né? Mais alguma dúvida? Então é isso. Fala. Obrigado, pessoal.
Bom, pessoal, só para reforçar, quem quiser já fazer a inscrição para o curso de filosofia, nós estamos aqui à vossa.